senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico, nossa diretora da Câmara, nosso assessor de áudio, acadêmicos da AGES, público que nos honra com a presença, muito obrigado. Obrigado, seu Antônio, Tonhão. É um prazer ter público presente hoje nesta sessão. Eu solicito para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, e cumprimentar de forma especial o público que nos honra com a presença nessa noite e de forma mais especial ainda a todas as mulheres presentes aqui nesse plenário. Hoje, dia 10 de outubro, é Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Então, eu gostaria de abrir essa sessão, senhora presidente, parabenizando a todas as mulheres e dizer que não se deixe violentar, física ou moralmente, não se deixe violentar. Lute, lute com muita garra pelos direitos que cabem a cada uma de nós. Senhora presidente, nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Pedi dispensa proferido pelo vereador Paulo Roberto Tiepo, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares, a população que nos faz presente hoje e os acadêmicos da AGES. Convocação, 34ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 8º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 10 de outubro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 65/2016. Autor: Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Pestalozzi, sociedade civil sem fins lucrativos, escrita no CNPJ número 36.925.386/1000-90, com sede e foro à Avenida Loderides Rosa Correia, sem número, lote 1, área verde, no município de Juína, Mato Grosso. Projeto de Lei número 66/2016, autor, Poder Executivo, dispõe sobre a transmissão de mandato eletivo no âmbito do município de Juína, Mato Grosso, dispõe sobre a formação da respectiva comissão, define o seu funcionamento e dá outras providências. Projeto de Lei número 67/2016, autor, Poder Executivo, revoga o inciso 2º do artigo 7 da Lei Municipal número 1674/2016 e dá outras providências. Indicação número 269/2016, autor, vereador Paulo Roberto Tiepo. Indicação número 270/2016, autor, vereador Paulo Roberto Tiepo. Indicação número 271/2016, autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Grande expediente. Inscrição número 35/2016, da autora vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Assunto: prestar conta sobre viagem a Cuiabá.
Nós temos a inscrição de número 35/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Vereadora, fica à vontade, você tem 10 minutos para discorrer sobre a viagem feita a Cuiabá e os sucessos conseguidos nessa viagem.
Boa noite, nobres colegas, acadêmicos da AGES. A gente usa essa tribuna hoje porque temos algumas notícias para dar para vocês, para a população, para os nobres colegas. Então, a gente vai estar discorrendo aqui sobre a nossa viagem. Nossa viagem, eu digo, porque fui eu e o professor Erickson. Então, nós estivemos em Cuiabá essa semana, por 2-3 dias lá, a qual a gente foi em diversos órgãos. No dia 6, estive às 8 horas no gabinete do deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado, eu e o vereador Erickson, onde conversamos com a engenheira elétrica Francisca Borges, que nos informou sobre a obra da energia que está parada em Juína. Ela nos disse que, segundo o engenheiro Alessandro Brum, a obra está liberada pela Justiça e que retornará à execução com máxima urgência. A subestação e a linha de transição, né, será retomada conforme o TAC. Então, são esses postes, superpostes que estão parados aí e a transmissão de energia que vai vir de Aripuanã, de Dardanelos. Às 15 horas, nós estivemos, eu e o vereador Erickson, na SEDUC, onde nós fomos conversar com o senhor Alfredo Tomou. O assunto foi sobre a articulação municipal sobre o PAR. Por quê? Porque nós conseguimos, eu, enquanto vereadora, consegui uma emenda parlamentar de 374 mil, e a gente foi lá se informar quais seriam os trâmites cabíveis para dentro do município para estar adquirindo esses ônibus escolares. A legalidade de tudo isso. No mesmo dia, nós estivemos também no Intermat, onde conversamos com a diretora de regularização urbana, Isa Carol, que me informou, nobre presidente, essa eu achei que foi uma das melhores notícias, tá? Que nos informou que provavelmente no mês de novembro, está quase tudo certo, ainda irá acontecer a regularização das quadras de 02 a 29, de 191 a 203, a 364 a 369. E essas quadras não tiveram alteração. Serão as primeiras que vão iniciar a regularização fundiária do módulo 6 do município de Juína. As outras tiveram alguns ajustes aí, onde tem um canto mais para cá, outro canto mais para lá. Então, essas serão depois. Mas essas quadras que não tiveram alteração serão as quadras onde se iniciará a regulamentação, né, desses lotes, desses terrenos dentro do município de Juína, que nós viemos batalhando nesse decorrer de 4 anos aqui, pedindo para que venha o Intermat regularizar esses terrenos, para que não aconteça o que está acontecendo, muitos grilandos, enfim. Venha regulamentar da dignidade do ser humano, poder financiar, poder adquirir, ter o seu nome, né, na sua casa, no seu terreno. E não esquecendo que terá a parceria da Prefeitura Municipal de Juína, que estará ajudando nessa regulamentação. Também estivemos neste dia na Casa Civil, onde conversamos com o Hélito Silva sobre o assentamento Juinão, vereador Geraldinho, tá? A situação que ele se encontra. E nos informou ainda que está tudo meio suspenso ainda, aguardando. Felizmente. No dia 7, estivemos eu e o vereador Erickson na Secretaria das Cidades, onde fomos conversar com a conselheira, secretária executiva do Conselho, Albertino Aparecida Alves. Conversamos sobre a terceira Conferência Estadual das Cidades, que aconteceu na nossa cidade aqui. Foram mais de 92 cidades que participaram dessa conferência, a qual a gente faz parte enquanto conselheira estadual das cidades. Então, é muito importante, porque daí a gente vê as necessidades de cada cidade e o que pode ser avançado ou não. E também lá, eu protocolei um documento assinado pelo prefeito, a qual, através do deputado Dilmar Dal Bosco, tinha encaminhado para a Secretaria das Cidades. A gente tinha elencado algumas ruas aí para conseguir asfalto, né, através da Secretaria das Cidades. E aí a gente teve que mudar esse documento, onde a gente colocou a Avenida Prone, porque essas ruas que a gente tinha indicado para o deputado, elas já estão num processo aí num processo de pedido junto ao governo federal. Então, não pode se pedir asfalto para as mesmas ruas em âmbito estadual e federal. Então, a gente pediu para a Secretaria das Cidades que modificasse essas ruas, porque elas já estavam dentro do plano de ação do governo federal. E, então, nós indicamos a rua, a Avenida Jaime Prone, que é cerca de mais ou menos 1 milhão. Aguardamos aí o respaldo do governo estadual para que dê o posicionamento. Estivemos também no dia 7, nas Setas, onde conversamos com o secretário adjunto Samir Aldi do Prado, secretário adjunto do Trabalho e Emprego, onde fomos nos informar como anda a instalação do Cine em Juína. Ele informou que só está faltando a liberação em Brasília, e a partir daí fazer um plano de trabalho com a prefeitura e formatizar o convênio. Ele disse que também está esperando orientação do TCU. Dizer também, juntamente com o secretário Samir, que nós conseguimos lá mais 2 cursos, além dos cursos que vão estar sendo oferecidos pela prefeitura, a gente conseguiu de eletricista instalador predial de baixa tensão e auxiliar de recursos. Então, alguém de vocês tiver interesse, procure a prefeitura, onde ela estará fazendo não só esses que nós conseguimos agora nessa nossa viagem, mas tem lá de assistente de tesouraria, mecânico de motocicletas, eletricista de rede de distribuição de energia elétrica, cursos no período noturno, das 19 às 22, e aí tem os documentos. Então, é para vocês que tiverem interesse, está procurando a Secretaria de Ação Social lá na Prefeitura Municipal de Juína. Aproveitando todos que estão aqui, e a gente se informou a respeito dos assuntos que eu trago aqui, e quero terminar minha fala dizendo que apoio vocês, sim. Sou a favor do FIES, sim. Tenho filho que e batalhei a vida inteira para poder dar o sustento para ele. Fui professora durante 32 anos e sei das dificuldades, sim, que cada família tem para poder dar uma educação. Então, o que vocês precisarem de mim, não estarei aqui o ano que vem como vereadora, mas até o dia 31 de dezembro, o que vocês precisarem de mim para protocolar ou mandar qualquer documento, pode contar comigo. Obrigada.
Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 2/2016. Autor, Poder Executivo. Altera a linha A do inciso 1 do artigo 22 da Lei Complementar número 1241 de 2011 e da outras providências. Isso se tratando em primeira discussão e votação.
Eu coloco o projeto de lei complementar número 2, 2016, em discussão. Palavra à vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, esse projeto, ele é um projeto bastante complexo. Ele está mudando a lei exatamente para poder diminuir a distância de áreas de APP, preservação permanente. Hoje em dia, o Código de Meio Ambiente diz que deveria ser no mínimo 50 metros, né, do curso de água. E, através da CONAMA, está exigindo que seja apenas 15 metros. Esse projeto ele vem para esta casa para poder a gente estar legalizando algumas áreas de preservação permanente que foram construídas ali no bairro Palmiteira. Então, ele é bastante complexo, Geraldo, que faz parte aí da Comissão de Regularização Fundiária aqui do município. A gente já discutiu bastante a respeito disso aqui. Já houve muita cobrança através dos moradores ali do bairro Palmiteira pela não regularização fundiária do bairro. Está encontrando entraves exatamente por conta disso, porque existem muitas casas construídas dentro da área de preservação permanente. Então, o projeto, com esse projeto agora, diminuindo a distância de 50 metros para 15 metros do curso de água, então vai poder estar tirando uma faixa maior para poder estar tentando regularizar aquelas moradias que estão construídas ali próximas a áreas de preservação permanente no município. E aí é disso que se trata, então, esse projeto, né? Ele veio através de esse pedido através do senhor Renato, que é ali da SEMA, e através também de um termo assinado, né, um termo ministerial que foi assinado, um acordo, né, um termo de ajustamento de conduta para que isso seja feito, para que se consiga, então, fazer regularização fundiária ali do bairro Palmiteira.
Mais algum vereador?
Sandro.
Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Quero aqui, em vosso nome, cumprimentar a todos os nobres pares desta casa, assessor jurídico, nossa assessora coordenadora, todos os servidores e a todos que se fazem presente aqui, os acadêmicos da AGES, né? Agradeço a todos pela presença. Gostaria aqui, senhor presidente, mencionar sobre essa lei, a lei complementar, na qual esses aqui são os chamados remendos que os municípios têm que fazer quando não têm o controle absoluto do seu território, inclusive o seu território considerado urbano. Então, desta forma aqui, sempre aqui estamos atuando, nós podemos observar dentro do nosso município, né, que as áreas de APPs não foram respeitadas pelos munícipes. E hoje nós estamos aqui pagando um preço, futuramente, não somente nós, mas os nossos filhos e netos, estarão sendo penalizados por esta não preservação das áreas de APPs. Mas aqui, acima de tudo, a nova determinação do CONAMA, ela abre essa brecha na legislação para que os municípios estabeleçam o seu novo Código de Meio Ambiente a se ajustar de acordo com essa normativa para poder, assim, satisfazer e preencher as necessidades básicas do município, principalmente aquelas áreas que foram ocupadas e que hoje precisam ser regulamentadas, né? Então, essas áreas que eram estabelecidas de 30 metros de preservação nos córregos e 50 metros para os chamados olhos d'água, que são as nascentes, né? Hoje ela permanece os 50 metros para as nascentes, mas para o leito do rio, de riacho até 10 metros, ela passa de 30 metros para 15 metros. Então, nós temos muitas áreas dessa natureza aqui que devem ser regulamentadas. Evidentemente, que deve ser feito um estudo técnico ambiental para que, de fato, determine, né, o espaço a ser regularizado, de tal forma que não venha a prejudicar o meio ambiente e também não deixa que pessoas depois ficam ali com dificuldade financeira, dificuldade social e algumas com problemas de saúde gerada a partir de uma área insalubre, ou seja, áreas alagadas, no qual nós hoje, né, senhor presidente, nós temos áreas, por exemplo, na São José Operário, que foram desocupadas anteriormente, na gestão, me parece, que do Hilton Campos, naquela oportunidade, que teve que ser colocado em outras áreas, né? Ou do doutor Ságuas, aqui, como nós já está comentando. E, de fato, é essa preocupação que o prefeito deve ter, se posicionar em relação a dar maior qualidade de vida, melhor, mais segurança. E, aqui, acima de tudo, como legislador, até depois conversava com o vereador Robson sobre esse assunto, é uma preocupação porque, de fato, nós estamos abrindo mão também daquilo que deveria ser responsabilidade nossa de preservar as margens da nascente como determina a lei. No entanto, ela vem para ajustar que o município possa regularizar essas áreas que foram ocupadas e que hoje precisam ou, de fato, regularizar ou, na situação que houver uma identificação de risco ali de saúde e quanto às moradias, serem retiradas essas famílias e colocar numa outra localidade que dê maior segurança. Serão essas minhas palavras em relação ao projeto, senhora presidente. Obrigado.
Vereadora Elzira Salete.
Bom, este projeto é um projeto que já foi debatido várias vezes nesta Casa de Leis, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. É de suma importância para o bairro Palmiteira, onde vem regulamentar todo o bairro, praticamente. Por quê? Porque muitos invadiram esta área de preservação ambiental e ali, enquanto não se adequar, o resto do bairro todinho vai sofrer. Nós sabemos, vereador Sandro, da dificuldade, do problema que surgiu ali. Porém, de imediato, a gente tem que solucionar esse problema. O que, que é? Regulamentando isso daí de 30 para 15, não vai ser retirado de imediato as pessoas ali, porque tem gente ali que já construiu sua casa de alvenaria, né? Então, tem tudo isso. Aí, como é que você vai lá com o trator e destruir aonde ele mora, né? Então, eu acredito que diminuindo esta área de 30 para 15, vai dar uma solução para o bairro Palmiteira. Tá? Então, e a gente também, enquanto legisladores e os futuros legisladores aqui, ficar atento para que não aconteça mais em outros bairros. Independente da gestão aí, nós temos que regularizar os nossos bairros do município de Juína. O prefeito Hermes iniciou com a regulamentação de Fontanilhas, agora vai se dar com isso daqui, se Deus quiser, talvez fique para a próxima gestão, mas pelo menos já dá um passo para regularizar o de Palmiteira, porque as pessoas que moram no bairro Palmiteira precisam de um financiamento, precisam de um endereço, precisam do documento da sua casa e não pode ter por causa disso. Então, vai dar uma definição para o bairro Palmiteira.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente. Para efeito de regularização, eu até concordo com esse projeto, porque vai atender a necessidade de famílias que moram há muito tempo no bairro Palmiteira, construíram suas casas há mais de 20 anos naquele bairro, na época não foram procurados, orientados corretamente da forma que teria que construir. E acontece que desde quando a gente assumiu a Secretaria de Planejamento, nós vem querendo documentar, porque na gestão passada do Alti foi feita a regularização fundiária, né? Com a venda venal de todos os terrenos para Paduilho e para Palmiteira. A Paduilho, todos que já pagaram seus lotes, já têm o título definitivo. E da Palmiteira, ninguém tem, porque a promotoria não aceitou, devido ao fato de mais 90 casas estarem construídas em áreas de APP. Então, eles já pagaram, cobram a prefeitura direto e, infelizmente, Geraldinho, que mora lá e sabe, tem conhecimento disso tudo. Então, assim, para a regularização vai ser excelente, porque vai sanar esse problema. E para esses aproveitadores que tem aqui em Juína? esses grileiros que tem aí, que não são nada mais que bandidos, que ficam invadindo para poder vender. Aonde tiver um curso de água aí, que tiver com 15 metros, eles vão se sentir amparados por lei, ah, agora eu vou invadir ali, já pode, é só 15 metros. Eu vou invadir agora lá porque eu estou amparado por lei. Então, para efeito de regularização, eu aprovo esse projeto. E se pudesse regularizar rapidamente o bairro Palmiteira, rapidamente, todo mundo documentadinho, para depois revogar essa lei de novo, seria excelente. Porque o CONAMA é 50 metros, a lei municipal era 30 metros e agora volta para 15 metros novamente. Então, assim, para efeito de regularização, foi necessário fazer esse projeto. Mas a gente devia ter essa consciência, era na cabeça de cada cidadão, independente de papel, se fala ou não a metragem que tem que seguir um curso de um rio dentro da cidade. Obrigado, essas palavras.
Com a palavra, o vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, novo vereador, assessor jurídico, doutor Jarba, tinha sido coordenador dessa casa, e o público nos pedir nesse momento. Os nossos nobres parceiros, candidatos que estão se protegendo, o Floresta, o Alessandro, nosso amigo Tonhão, né? Que Deus abençoe vocês. E é o seguinte, pessoal, esse projeto, a gente discutiu muito esse projeto, né? A gente teve várias reuniões na SEMA, foi a SEMA que bloqueou esse projeto do bairro Palmiteira, o projeto foi encaminhado para Cuiabá, para arquivamento. A gente fez várias reuniões lá junto com o João Luiz, junto com o seu Antônio e junto com o Carlos, para que acontecesse desarquivar esse projeto. A gente teve uma reunião no fórum, onde foi deliberado, através do juiz da comarca de Juína, para fazer o desarquivamento desse projeto. Então, o projeto veio para o município de Juína e fiquemos parados através das APP, onde no bairro Palmiteira se encontra 120 casas próxima à água, sendo que várias grotas dela é seca, não tem problema de enchente, nem desmoronamento de terra, porque o declive da terra não causa desmoronamento. Então, a gente provou isso nos autos do processo, e a gente fez várias reuniões na SEMA, e mostramos que alguns estados do Mato Grosso, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente encontramos algumas cidades que fez o mesmo procedimento do município de Juína. Alguns baixou para 18, outros baixou para 20 metros. Então, a gente provocou a SEMA que aceitasse esse projeto, porque tem que ter liberação da SEMA, aonde para o bairro Palmiteira, não é para a cidade toda de Juína, é área consolidada. A área consolidada tem de ter pelo menos de 10 a 15, 20 anos de residência feita. O bairro Palmiteira tem mais de 30 anos área construída, sendo que foi liberado pela SEMA a gente fazer um projeto de lei passado por essa casa, aonde a gente baixaria para 15 metros a APP. 15 metros de um lado, 15 do outro, vai dar em torno de 30 metros de um lado do outro. Sendo que a lei estadual estabelece 50 e a lei federal estabelece 30. Então, tem duas leis hoje no Brasil que ela contradiz uma outra. Mas, sim, essa lei municipal, ela não é para toda a nossa região das APP, sendo que muitas dúvidas têm o modo 6, que tem o Horto Florestal, é outra discussão, entendeu? Então, deixar bem claro que essa lei é só para o bairro Palmiteira, onde a área é consolidada, onde vai tramitar na Secretaria de Planejamento do município a legalização da mesma. Então, esse projeto é para realmente só para o bairro Palmiteira.
Com a palavra, o vereador Erickson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, os colaboradores aqui da casa. Boa noite aí a todo o público, principalmente os alunos acadêmicos aí da AGES e temos alguns também da UNEMAT ali, da UAB. Sejam bem-vindos. Bom, eu, na minha postura liberal, eu sou totalmente contra qualquer tipo de invasão. Né? Seja ela em APP, seja ela em casas, em fazendas, enfim. Mas, por se tratar de uma regularização, como diz o companheiro Robson, e ser exclusivamente ali da região da Palmiteira, como diz a nossa presidente, então, com certeza, nós não podemos negar esse direito ao morador. Porque, além de ser preservacionista, nós também somos conservacionistas, mas o ser humano também faz parte do meio ambiente. E a partir do momento que o poder público foi omisso, o poder público deixou invadir, o poder público deixou acontecer isso, então é responsabilidade do poder público regularizar a vida desse cidadão. Então, senhora presidente, eu vou votar a favor desse projeto para que a população daquele bairro de Juína consiga ter aí um bem-estar, uma vida melhor. Obrigado. Sandro, por favor.
Senhora Presidente, só para mencionar aqui que nós estamos fazendo uma alteração no novo Código Municipal Ambiental, né? Então, esta lei, ela vale para todo o município, ela não é só exclusivo para o bairro de Palmeiras, não, tá? Tá, Geraldo? É somente porque quando foi debatido o assunto, questionamento junto ao Ministério Público, junto à SEMA, foi referido-se ao bairro Palmeiras. Mas, no entanto, o código está sendo alterado, o código ambiental do município, que abre essa brecha para toda a nossa cidade.
Obrigado, Sandro. Então, realmente, nós temos que fazer o que o Robson falou, colocar o poder público, seja ele executivo, seja ele judiciário e legislativo, fiscalizando cada vez mais esse pessoal que vive aí pegando terra, vendendo terra e vivendo disso e explorando aí o recurso público municipal. Obrigado.
Mais algum vereador? Acho que só para complementar, né, participei de várias reuniões que existe uma comissão de regularização fundiária junto ao Fórum Municipal. E na penúltima reunião, o senhor Renato, que é o representante da SEMA, estava presente e se colocou à disposição para contribuir na resolução desse problema. Porque lá está se trabalhando por parte. Não se dá para resolver todos os problemas de Juína, que são muitos. Então, estava na pauta a questão da regularização do bairro Palmeira. Inclusive, o Geraldinho é membro dessa comissão. E o que foi falado lá realmente, vereador Erickson, é que seria para essa situação do bairro Palmeira. No entanto, a mensagem da lei, ela vem para o bairro Palmeira, mas a estrutura da lei é alteração, como diz o Sandro, é alteração no código. Então, ela corre o risco de ficar aberto para outras possibilidades. Então, é uma questão que eu acredito que cabe uma emenda, que cabe a gente fazer um trabalho mais minucioso para não deixar brecha para depois dar margem para outras interpretações e outras invasões. Eu coloco, então, o projeto de lei complementar de número 2/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar número 2/2016 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 61/2016.
Só por uma questão de ordem. Esse projeto ele está sendo votado e aprovado nesse momento aqui, mas a ele ainda cabe na segunda votação, a emenda, para que ele seja direcionado apenas para o bairro Palmeira. A gente pode estar fazendo apenas na segunda votação uma emenda no projeto, direcionando, então, para que seja legalização apenas do bairro Palmeira. Tá certo?
Projeto de lei número 61/2016, autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação André Luiz de Juína, sob CNPJ número 24.770.471/1000-47.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 61/2016 em discussão. Com a palavra, o vereador Erickson.
Bom, em relação a esse convênio, nós já temos aí algum tempo trabalhando em cima dele, junto com a prefeitura, porque a Associação André Luiz, nesses 3 anos no qual fomos secretários, tivemos uma parceria grande, a gente percebeu que essa associação é uma associação de integridade indiscutível. É um grupo de pessoas que realmente está para ajudar a comunidade. Então, esse convênio que a prefeitura tem a fazer, com certeza, vai sim resultar louros, glórias para a comunidade. Então, eu aprovo e peço apoio aí aos nobres.
Com a palavra, vereador Nadilei.
Só deixar claro que esse convênio é um valor de R$ 10.000, a Prefeitura está fazendo com a Associação André Luiz, e é para que se seja realizado um curso que será praticado através da assistência social. O curso é um curso de pintura em tecido, construindo a paz e promovendo a vida, é o nome do projeto. Então, esses R$10 mil para a Associação André Luiz será para a realização desse curso ali no bairro Palmiteira.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 61/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 64/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, Mato Grosso, escrito no CNPJ número 04011496/1000, ao contrário, 50, com sede à Rua Vicente Celestino, sem número, Sala 1, Módulo 2, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária 64/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só esclarecer também, esse é mais um convênio que está sendo firmado com a UMEG, né? A Ordem dos Ministros Evangélicos do município de Juína. O valor do convênio também é de R$10 mil, onde vai estar sendo realizado, no último sábado do mês de outubro, o evento Marcha para Jesus. Então, eles pediram, todos os anos, já é a 7ª Marcha para Jesus, que acontece aqui no município de Juína, no dia do evangélico, aqui na cidade. Então, esse convênio será para a realização desse evento, é a 7ª Marcha para Jesus.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária 64/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de decreto legislativo número 3/2016. Autor, mesa diretora. Concede licença a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, para tratar de assuntos de interesse particular.
Eu coloco o projeto de decreto legislativo número 3/2016 em discussão. Vereadora Nádia.
Só para explicar também, nós estamos concedendo uma licença ao senhor prefeito no período de 15 dias, onde não terá o direito de receber o subsídio. Serão 15 dias para tratar de assuntos particulares. Então, ele vai estar se afastando de hoje, do dia 10 até o dia 25 de outubro. Então, serão 15 dias que a gente está concedendo aí essa licença para o prefeito tratar de assuntos particulares.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de decreto legislativo número 3/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em discussão única.
Projeto de decreto legislativo número 4/2016. Autores, todos os vereadores. Outorga a comenda de honra ao mérito educador master aos professores aposentados de Juína, relacionado neste decreto, em reconhecimento dos relevantes serviços prestado ao nosso município e à educação.
Eu coloco o projeto de decreto legislativo número 4/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Queria parabenizar a nobre presidente por ter essa iniciativa e aos nobres colegas por terem assinado esta homenagem. Para os educadores que trabalharam, se aposentaram, e nós, enquanto professoras pioneiras do município de Juína, fizemos parte durante 32 anos na educação, a gente se sente muito lisonjeada, e isso é uma forma de estar valorizando o educador que tanto lutou. Se hoje nós temos dificuldades no município de Juína com relação à educação, vocês imaginem nós, há 32 anos passados, não tínhamos nem papel, nem lousa para dar aula. Então, passamos muita dificuldade e eu acho que é uma forma de você estar valorizando o profissional da educação, no caso aqui, o educador. Novamente, quero parabenizar a nossa presidente por ter essa iniciativa e os nobres colegas por terem assinado embaixo. Isso daí vai vir no decorrer de todos os anos, conforme o professor vai se aposentando, aí os nobres colegas que ficarem nesta Casa de Leis vão estar indicando, né, fazendo essa indicação para que os mesmos também sejam contemplados. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
É uma maneira da gente estar tendo reconhecimento pelo profissional da educação, não apenas os professores, mas os servidores da educação que trabalham na área e que são pioneiros aqui no nosso município, estará recebendo reconhecimento através dessa outorga, dessa comenda master que está sendo oferecida por esta Casa de Leis, por este município, para esses profissionais que são pioneiros e trabalharam e deram a sua contribuição na educação da nossa cidade.
Com a palavra, vereador Erickson.
Senhora presidente, nós já discutimos isso na sessão passada, e aqui na pauta está os professores aposentados, mas eu acredito que a pauta aqui está errada. Além dos professores, nós teremos aí todos os profissionais da educação, correto, né? E aí eu convido aí a todos os acadêmicos, e eu estou vendo aqui alunos meus aqui de 2000, não, de 91, Pedro, 91, né? Então, enfim, eu não vou receber isso ainda, que falta 15 anos para aposentar, mas nós, professores, funcionários da educação, não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas uma profissão que merece ser valorizada, sim. E eu sempre falei que valorização do profissional não é só salário, salário também, mas uma comenda dessa é magnífico. Parabéns, então, presidente, pela ideia e todos convidados aí a estar participando próxima sexta, né?
Sexta-feira.
Sexta, para ver aí quem foi os pioneiros na educação de Juína. Abraço a todos.
Mais algum vereador? Só reforçando que o vereador Erickson já falou, esse é um projeto que não é um projeto da presidente, da mesa diretora, enfim, de todos os vereadores que assinaram junto, dando esse outorga, esse reconhecimento a alguns. Infelizmente, nós não conseguimos contactar todos os servidores profissionais já aposentados, né? Alguns foram embora, alguns estão doentes, alguns estão viajando. Então, nós conseguimos 42, né? Então, na sexta-feira, nós vamos fazer entrega dessa comenda e a gente gostaria de contar com a presença dos senhores que quiserem prestigiar esse momento, que são as pessoas que contribuíram muito com a educação de Juína e muito se deve na formação do que é mais precioso, que é o seu povo, a sua população, as pessoas. Então, a gente agradece vocês vierem nos prestigiar nesse momento. Eu coloco o projeto Decreto Legislativo número 4/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto Decreto Legislativo número 4/2016 por unanimidade em votação única.
Discussão e votação única. Indicação número 269/2016. Autor, vereador Paulo Roberto Tiepo. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade da recuperação da estrada do IFMT.
Eu coloco a indicação de número 269 do vereador Paulo Roberto Tiepo em discussão. Com a palavra, vereador Paulo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, a todos os acadêmicos da AGE. Muito obrigado pela presença. Senhora presidente, deu algumas chuvas, poucas, e a estrada ali está intransitável. É poça d'água para todo canto, pedra para todo lado, onde não tem água tem pedra. E as pessoas transitam ali diariamente. Eu até falei com o secretário, já era para ter feito essa recuperação, mas ele disse que essa semana provavelmente vai ser feita o reparo na estrada lá. Porque ali, aquela estrada, na verdade, ela tinha que estar arrumando hoje a pavimentação dela, não tampando buraco na estrada de terra. Aquilo era uma coisa que era para ter sido feita há muito tempo. Mas vamos trabalhar com o que temos, vamos arrumar ela do jeito que está. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheira mesa, companheiro vereador, imprensa e alunos e público que nos assiste neste momento. Essa indicação hoje eu ia fazer também. Vários professores, alunos, funcionários me cobraram. Até ontem mesmo, lá na Santo Agostinho, junto com o secretário, eu até falei para ele que eu estava fazendo essa indicação, mas que ele olhasse com carinho lá, porque a estrada ali do FMT não tem atoleiro, mas está difícil, principalmente para quem anda de carro baixo, de moto e tudo, por causa de muitas valetinhas. Então, ele prometeu também, Paulão, que ele, esta semana, ele está passando por ali com a patrola, fazendo um melhoramento ali para o pessoal que vai e volta ali do FMT. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, companheiros vereadores, vereadoras, o povo que estão aqui presente, essa indicação do vereador Paulão, ela é muito importante, que ali, aquelas pessoas que estudam ali naquele instituto, eles estão sofrendo. No tempo da poeira, é muita poeira, e agora já aparece já os buracos, as lamas. E nós temos, Paulão, aí nesse próximo ano aí agora, a gente se juntar em broca aí, fazer um documento aos nossos senadores, aos nossos deputados federais, para que nós conseguimos o asfaltamento daquela estrada. Então, já tem projeto feito, né, que já foi contemplado ali pelo Instituto, e eu acho que nós temos que se ajuntar e cobrar desses senadores, desses deputados nossos, para que consiga esse asfaltamento para aquela região. Você vê aquelas pessoas que sofrem ali de moto para ir até ali aquele local, e é difícil, Paulão, mas vamos aí se ajuntar todo mundo, fazer os documentos para que nós podemos conseguir aí, nesses próximos anos aí, o asfalto ali para aquele FET, para que as pessoas possam ali ir tranquilo estudar, para livrar o mesmo dessa poeira, que é uma tristeza, um problema sério de saúde. Salve, presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu até conversei com o Peleta esse dia a respeito da FMT. Ali, se passar um patrulhamento ali, vai ficar pior, porque tudo, a gente não sabe o dia que vai chover. Então, interessante ali, vai ter de jogar um cascalho ali. Alguns lugares, se pudesse passar o rolo, dá para dar uma paquetada no cascalho. Será muito interessante, porque aquela estrada é bem estreita ali, A gente passa de carro, hoje você tem de parar um carro para cruzar com outro. Então, o certo ali é jogar um cascalho fora e dar uma paquetada mesmo naquelas baixadas ali, para não jogar, não fazer serviço errado. A gente já, o Peleta falou que vai estar cuidando com carinho. E quando nós falamos do FMT, essa estrada, hoje um projeto hoje de emenda de deputados estaduais e federal e senador, praticamente nós... É difícil, né? Nós conseguimos, no início, com o Valtenir, 600 mil, onde não foi contemplado através de certidão, onde nós dava para levar o asfalto aproximadamente até na entrada do cemitério, aproximadamente. Mas eu acredito que o certo mesmo tem que ser recurso de ministério, porque é um projeto cheio, e pode ter certeza absoluta que isso vai ser contemplado se a gente conseguir um recurso, aproximadamente uns 5 milhões de reais hoje, para realizar essa pavimentação.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 269/2016, do vereador Paulo Roberto Chepo, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 270/2016. Autor, vereador Paulo Roberto Chepo. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade que seja substituído os bancos de madeira da recepção do Hospital Municipal por longarinas almofadadas.
Eu coloco a indicação de número 270/2016 do vereador Paulo Roberto Chepo em discussão. Com a palavra, vereador Paulo.
Senhora Presidente, eu visito o hospital todo dia. E eu tive uma surpresa semana passada, quando uma senhora que lá estava esperando para ser atendida pelo pediatra com a criança, ela estava sentada naquela cadeira, ela falou: senta aqui, vereador, eu quero fazer um pedido para você, fique aqui 2 horas com a criança no colo, nesse banco desconfortável, esse banco de madeira realmente é desconfortável, senhor presidente. Eu acho que aqueles bancos lá é do tempo que, acho que quando construiu o hospital. Então, acho que tem que se substituir, tem que dar um ambiente melhor para as pessoas que ficam lá esperando, principalmente mãe com criança de colo e idosos também. É um banco desconfortável mesmo. Então, e aquilo custa tão barato, senhor presidente, para substituir aquilo, não fica tão caro e atende bem as pessoas que ali procuram por atendimento médico. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 270/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 271/2016. Autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Indica, sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de fazer cascalhamento nas estradas da Gleba São Cristóvão, no distrito de Terra Roxa.
Coloco a indicação de número 271/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, demais vereadores, a imprensa presente, o público e os acadêmicos também. Acadêmicos, conta comigo com tudo, tá? Precisar do meu apoio, estou aqui para dar apoio a vocês. Eu quero falar sobre lá o nosso distrito. Esse distrito aqui tem mais de 50 moradores morando. Ele está com muita dificuldade no transporte escolar e na retirada dos seus alimentos. Principalmente nesse momento agora é o cultivo da banana, né? Toda semana sai a banana de lá e tem que ser cascalhado. Hoje mesmo amanheceu o distrito numa chuva só. Eu fui até lá às 6:30 da manhã, não tinha condições de ser tirado a produção de banana de lá. Então, estou pedindo aí o apoio dessa matéria, que seja nessa semana ainda, que seja atendida o distrito lá de Terra Roxa, lá na Greva São Cristóvão.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 271/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso número 9/2016. Autor, vereador Robson Amorim Machado. Aplaude a augusta e respeitável loja maçônica Estrela do Magos e seus membros pela organização e realização da Feijoada do Bem, com o intuito de angariar recursos para o Hospital do Câncer de Mato Grosso.
Eu coloco, então, a moção de aplauso número 9/2016, do vereador Robson Amorim Machado, em discussão. Pois, com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima, senhora presidente, gostaria de ler a justificativa. Evento Feijoado Bem. O evento Feijoado Bem teve sua origem de uma ideia que surgiu do irmão Hilton de Campos Júnior, Duda, com o intuito de se organizar na nossa cidade um evento de alto nível e com os recursos oriundos das vendas de carteiras do bingo de uma moto sendo revertidos em sua totalidade ao Hospital do Câncer de Cuiabá. E para que fosse possível a realização desse evento, todos os irmãos e cunhadas da loja maçônica Estrela dos Magos se empenham ao máximo com muita dedicação, amor e carinho. Em sua primeira edição, no ano passado, 2015, a feijoada foi um sucesso de público, de boa música e boa comida, sendo muito elogiada por todos os presentes, tendo arrecadado para o Hospital do Câncer de Cuiabá a quantia de R$20 mil. Em sua segunda edição, este ano, 2016, já se enquadrando no calendário festivo de nossa cidade, o sucesso foi ainda maior, mantendo a qualidade do alto nível do evento, o que já é uma marca registrada. Foi arrecadado o valor de R$34 mil para o Hospital do Câncer. Esse evento também conta com o patrocínio do comércio local e doações de pessoas físicas, o que torna possível a realização do evento e manter toda essa qualidade. A parte do lucro que fica a cargo da loja é somente o lucro com a bebida após pagar todas as despesas. Diante dessa justificativa, peço aos nobres colegas vereadores a aprovação dessa moção de aplauso, que é um reconhecimento pela filantropia do evento e que sirva como incentivo para a continuidade do mesmo. Diante do exposto, peço aos nobres colegas que apoiam. Então, nada mais é do que um incentivo ao pessoal da maçonaria que continue a cada ano realizando esse evento, para que a cada ano que passa possa arrecadar muito mais ainda para o Hospital do Câncer, que eu já precisei usar o Hospital do Câncer, e a gente sabe a necessidade, tão bem que é fazer uma doação. As doações são feitas em depósito na conta corrente do hospital. Obrigado a todos.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Com certeza, vereador Robson, terá meu apoio, sim, porque a gente vê que se as entidades no município de Juína, Brasil e mundo não ajudar o poder público, não consegue dar conta de atender a sociedade. É um belo trabalho esse da loja Estrela dos Magos, primeiramente porque também está atendendo o Hospital do Câncer aqui do Mato Grosso, onde a maioria da nossa população de Juína vai, né? De Barretos é importante? É importante, mas de Mato Grosso também é. Então, parabéns aí à loja maçônica e parabéns o Lions com o projeto de visão, Rotary com o projeto de cadeira de roda, que vem atender aí muitas e muitas pessoas. Parabéns pela indicação e tem meu apoio, vereador.
Vereadora Elzira Salete.
Não poderia deixar de apoiar. Eu já passei por um câncer, né? Então, sei realmente como dói, né? Isso daí. E, principalmente, quando não se tem recursos. Graças a Deus, na época, eu tive condições, mas a gente acompanha muitas pessoas que não têm. Então, elas precisam deste apoio, elas precisam do hospital de câncer, certo? E lá, todo dinheiro é bem-vindo. Existem as alas onde tem os tratamentos, né? E dinheiro é o que mais necessita para poder fazer essas especialidades aí. Então, apoio sim, com certeza.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a moção de aplauso de número 9/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste-se. Aprovada a moção. De aplauso por unanimidade. Inscrições para explicações pessoais. Vereadora Nadilei. Vereador Geraldo. Vereador Erickson. Vereador Sandro. Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo. Vereador Valdemar. Robson. Irene. Antônio Munhoz. Elzira Salete. Ailton Barbosa. Dois minutos, né? É. Dois minutos. Sempre tem uma prorrogação. Começamos, então, com a vereadora Nadilei Soares.
Cumprimentar mais uma vez as pessoas que se fazem presentes, senhora presidente. Em especial, eu gostaria de estar cumprimentando aqui os vereadores eleitos para a gestão do próximo mandato. Aqui nós temos o Saulo, o Tonhão. Né, parabéns a vocês por estarem aqui já, né, participando de uma forma ou de outra já das sessões plenárias. Também os candidatos a vereadores também que estão aqui, que se fazem presentes. Ali tem o nosso acadêmico de direito, Vinícius, lá do bairro Palmiteira. Foi muito bem votado lá naquele bairro, com mais de 250 votos. Parabéns, Vinícius. Nós temos também o Floresta, Adriano Velho, a Natália. Parabéns a vocês que participaram, tiveram a coragem de participar, né, dessas eleições e desse pleito eleitoral. Dizer aos acadêmicos que aqui estão essa noite reivindicando, procurando de uma forma ou de outra, reivindicar os seus direitos para que eles tenham condições de cursar um curso superior. Dizer que eu tenho uma filha, minha filha mais velha, ela se formou em administração, com especialidade em comércio exterior, lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e foi graças ao FIES. E hoje, quando a gente vê que o governo federal tenta cortar na carne duas áreas extremamente importantes e primordiais, como a educação e a saúde, nos entristece, nos deixa muito triste mesmo. E dizer que a gente se sente triste por conta disso e parabenizá-los, porque se vocês, que são jovens, não lutarem, não correr atrás daquilo que vocês realmente querem, desejam e precisam, né, quem fará por vocês, né? Então, nada mais justo do que vocês lutarem por aquilo que vocês querem, por aquilo que vocês desejam. E dizer que a gente está aqui na Câmara, sempre pronta para poder estar abraçando qualquer causa. Assinei agora mesmo o abaixo-assinado com muita honra. Eu, no que eu puder ajudar, estou pronta aqui nessa Casa de Leis. Parabéns a vocês mais uma vez. E uma boa noite, uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do Tonhão e do Saulo, saúdo o povo presente e a imprensa que nos pediu nesse momento. Eu queria falar um pouquinho a respeito do projeto de lei que tramitou nessa casa, né, a respeito do bairro Palmiteira, né, que é o bairro de mais de 30 anos esperando a legalização. Então, quero parabenizar e agradecer ao Executivo por encaminhar. Demorou, mas encaminhou para essa casa. Eu espero que esse ano a gente dê o início do processo de legalização. O modo 6, onde tem um horto florestal, né, mas a gente já tentou encaminhar esse projeto para o Executivo, aonde nós fiquemos parado o projeto, porque tramita no Fórum de Juína duas ações, né, que a doutora Selma requereu duas áreas no Horto Florestal. Uma das áreas, o juiz deu direito de posse para a doutora Selma. E eu entrei com pedido na prefeitura, cobrei da prefeitura entrar providência, porque jamais, eu nunca vi um juiz dar direito de posse na área pública. Só em Juína que vê isso. Mas o município entrou com ação requerendo essa área. A hora que essa área voltar de novo ao poder do município, o município vai entrar com o mesmo projeto de novo para essa casa, onde vamos baixar o horto para 30 ou 50 metros, onde dá para legalizar toda aquela área, onde vai ter aproximadamente 600 casas, onde vai dar para sentar aproximadamente 1.200 casas no horto florestal. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, provavelmente vai ficar para o ano que vem. Eu queria aqui somar força com vocês, né, que estão cursando
realização de um sonho. O meu filho também cursa direito também na Arge, onde ele é do FIES também, e ele está preocupado com isso. E pode ter a certeza absoluta que eu já entrei em contato pedindo apoio do Fábio Garcia, que é do meu partido, o Oscar Bezerra, que é deputado estadual, para que nós podemos somar força, cada parlamentar dessa casa entrar em contato com seus deputados estaduais e federais e senadores, para que realmente isso não deixe e perder um direito adquirido no outro governo. Então, pode ter a certeza absoluta, nós vamos somar força. Se for possível, vamos somar força em Brasília, porque o foco é Brasília. Nós estaremos juntos para somar o Brasil todo em prol dos acadêmicos, em prol para realmente continuar o FIES, que vai beneficiar toda a população em nível Brasil. Pode contar com o meu apoio, nós somos parceiros, para que realmente isso não venha à tona, que pode prejudicar toda a família brasileira.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, primeiramente, quero homenagear as mulheres por esse mês de outubro, tanto o Outubro Rosa, né, quanto também hoje, um dia bastante especial, combate à violência da mulher. Parabenizar os ex-acadêmicos agora, né, da UNEMAT, parabéns pela formatura de vocês. Desculpa não ter estado presente, eu tive outro compromisso aqui com a Salete lá em Cuiabá, mas enfim. Bom, eu me formei em 88, 89, mais ou menos. Na época, existia um tal de crédito educativo. Para você conseguir esse crédito educativo, você tinha que matar pelo menos 200. Tá? Então, era muito difícil. A gente que era pobre, fazia uma escola particular, mãe limpando o chão de escola, ganhando salário mínimo, meu pai tapeceiro, foi difícil. Foi um ano, 3 anos, muito complicado para minha família toda. E hoje a gente vê, sim, o FIES, vê o ProUni, é bastante interessante. É a salvação da população brasileira. Um país desenvolvido começa pela educação. E é inadmissível qualquer governo que seja, de qualquer partido, cortar educação. Temos que cortar? Temos que cortar gastos? Concordo. Mas educação? Educação é que fez o Japão estar onde está, Finlândia, Noruega, enfim. Eu vou, já assinei, foi o primeiro aí, número 1, assinar o abaixo-assinado. Tá? Estarei também entrando em contato com um deputado federal que nos representa, Nilson Leitão, pedindo aí um apoio para que isso seja tirado da ideia dos nossos governantes. Obrigado por vocês terem vindo presente. Conte comigo, vereador Erickson. Obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero nesta noite também somar junto a milhares e milhões de pessoas que lutam contra a violência contra a mulher. E dizer que este processo, ele se constrói nas nossas bases, a partir das nossas famílias. Cada um de nós aqui presentes podemos contribuir para que a nossa sociedade possa, de vez, cortar esse mal pela raiz. Aqui eu deixo a minha solidariedade e a minha luta também para que, de fato, a justiça sempre prevaleça. Dizer também aqui aos acadêmicos da AGES que esta luta de vocês aqui, ela se emana a quase 2 milhões de brasileiros acadêmicos que estão nesta fila, né, do FIES, aguardando uma solução do governo. Né, um entrave que está por aí com uma dívida do governo com mais, só de taxas, quase 700 milhões de reais com os bancos públicos. Né? Uma dívida que chega a quase 6 milhões de reais com as faculdades e as universidades. E que ela se soma a quase 1.390 unidades de escolas de ensino superior. Então, dizer que podem contar com o meu apoio. Nós estaremos entrando, juntamente com a bancada, nossa representação junto ao deputado federal Ságuas, e deixo aqui o meu gabinete. Esta Câmara está sempre disponível, através do momento do abaixo-assinado já fizemos, mas se eu quiserem articular outro manifesto de encaminhamento de documento através de ofício direto, através da presidência, nós estaremos aqui. Disponíveis a atendê-los, e é essa a nossa tarefa, é essa a nossa missão de sempre procurar oferecer a toda a população o apoio necessário para aquilo que se busca através de unidade, a gente possa ajudar a concretizar. Um abraço a todos e que Deus abençoe essa semana, semana de trabalho a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Senhora Presidente, boa noite novamente, boa noite a todos. Senhora Presidente, eu acho que a mesa pode fazer um documento para todos os nossos 8 representantes na Câmara Federal e os 3 do Senado, mas se manifestando a favor dos estudantes, porque dinheiro para tudo quanto é farra a gente vê aí, tem, né? Agora, dinheiro para educação não sobra, então é uma brincadeira isso, acho que isso é inadmissível. Uma outra questão, senhora presidente, que eu quero cobrar novamente, que eu fiz uma indicação para 3 deputados estaduais, e acho que eles estão muito ocupados com campanha, estavam ocupados com campanha de prefeito no estado, e nenhum me respondeu. E são sempre acostumados a responder. Foi a cobrança referente à recuperação da rodovia 183. Mas aí eu fiquei sabendo que essa 183 não é uma responsabilidade do estado, e sim do município, com o recurso do FETAB. E se não fizer uma recuperação nessa linha 5, que dá acesso a Cidade de Filadélfia e Ariponã, vai ficar intransitável e não vai demorar. Duas, três chuvas que der, vai acabar a estrada, não vai passar ninguém. Quem vai perder com isso é os proprietários da Iracema 1, 2, 3, produção de leite, que vem tudo aqui para a cidade, gado que vem aqui para a cidade, povo que mexe com madeira, que não vai ter condições de passar. As pontes estão o caos. Você chega, você tem que parar, descer, dar uma olhada para poder passar, porque tá tudo indo embora. Então, a gente não recebe, senhora presidente, nem a resposta da indicação para dizer que o governo vai ou não vai fazer. Porque, na verdade, nós temos o governo da Baixada Cuiabana. Esse estado não tem governo. O governo da Baixada Cuiabana. Esse governo não fez para nós aqui nada. Inclusive, o dinheiro da saúde está atrasado e disse que não vai fazer repasse esse ano. Os municípios vão se acabar. Não vai ter condição de atender a população. Você só escuta falar em asfalto, em asfalto, em asfalto, em estrada, em rodovia. Só que para o interior aqui, você pode ver, nós estamos abandonados, infelizmente. Não tem dinheiro para pagar servidor mais, vai parcelar o pagamento de quem ganha determinado valor acima. Então, o estado está quebrado, infelizmente. Como esse nosso país, a farra foi muito grande, gastou-se que não devia gastar, tem um monte de ferro velho montado dentro daquela Cuiabá, para todo canto que você vai, com VLT, com porcariada que, na verdade, se tivesse pegado o valor do VLT feito, tinha terminado, mas acontece que eles querem carregar tudo para eles, né? Não sei como carregar os trilhos, os vagões também. Muito obrigado, senhora presidente, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento o primeiro secretário, o vereador Daniel, segundo secretário, o vereador Nadilei. Eu cumprimento os novos companheiros vereadores, vereadoras. Aqui cumprimento a doutora Jarba, diretora desta casa, Tia Cida, qual cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, é dizer que eu estava acompanhando ontem a respeito desta PEC, qual vem a prejudicar muito a educação, a saúde em todos os segmentos, e visto que, principalmente a educação, são o alicerce de todo brasileiro. É da onde sai a capacitação, da onde sai o conhecimento. Então, o investimento que será impossível ser cortado. O que não deveria ter acontecido é chegar ao desgaste que o país chegou. Agora, hoje, para recuperar, precisa prejudicar a sociedade. Isso é lamentável. Isso é algo que, lamentavelmente, ver essa situação. E, além de tudo, também, além de prejudicar, ainda vai prejudicar o salário também, que vai ser congelado. E, com providências, precisamos agir rapidamente, porque essa PEC já estava sendo discutida hoje de manhã no Congresso. ela estava sendo discutida hoje, segundo a reunião que nós tivemos, né? Estava sendo discutida. Então, pode contar comigo. Tem um senador Zé Medeiro do meu partido e mais dois deputados federal. Eu faço questão de estar ligando para eles e somar, pode contar comigo, que eu estou à disposição. Muito obrigado, parabéns para vocês pelo esforço e a presença de cada um.
Com a palavra, o vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras e público que até esse momento aqui está presente. Em relação ao FIES, eu sempre falo que nenhum governo dos que já passaram por aí se dedicou exclusivamente à educação. Educação, você pega aí os países desenvolvidos hoje, todos eles são o que são porque investiram primeiro na educação. Educação, saúde e assim vai, saneamento básico. Nenhum governo fez uma política voltada ao ensino público de qualidade, com acesso a todos, para que vocês não precisassem pagar FIES, para que vocês tivessem condições de, desde o ensino primário, a chegar na faculdade com ensino de qualidade, com ensino que vocês pudessem capacitar dentro de uma sala de aula, nivelando todas as categorias sociais, a baixa e a alta, ficando por opção de quem quisesse ou não a escola particular, porque na pública teria ensino de qualidade. Mas na falta desse ensino público, que ninguém até hoje investiu, vem esse o FIES, teve o ProUni, teve várias situações que acabam vocês obrigando a procurar um financiamento, que é um FIES, nada mais é que um financiamento. Meu filho estuda em Cuiabá e o primo dele estuda junto com ele, na mesma sala de aula, na mesma faculdade. Eu pago R$ 980 por mês do meu filho, da faculdade dele, e ele paga R$ 1.480 do FIES. Eu não quero, já tentei entender isso aí e eu não consigo entender. Já fui na faculdade, quis saber por que meu filho, porque você paga uma taxa aí na rematrícula, que dá direito a um desconto e tal. Gente, mas é quase a metade. Então, assim, se tem algo no FIES, que eu acredito que tenha, que todo o programa, Geraldinho, por favor, deixa eu conversar aqui, todo o programa social do governo que ficou aí tem alguma coisa de corrupção, tem alguma coisa por trás. Se tem alguma coisa no FIES, se tem aluno fantasma ou não, que vá atrás e procure. Vocês que estão na sala de aula pagando por isso, vocês não podem, em momento algum, ficar na situação que estão agora, na iminência de ficar sem esse financiamento, na metade de um curso, no meio de um curso, ou já terminando o curso. Esse primo meu em Cuiabá, para ele fazer a renovar o FIES, é uma humilhação a cada 6 meses. Então, eu apoio vocês, acho que governo nenhum pode chegar no ponto que está hoje e querer tirar esse direito de vocês. Apesar que eu acho que vocês tinham que ter era um ensino de qualidade gratuito, sem pagar o FIES. Pode contar comigo, não foi preciso assinar aqui na Câmara dos Vereadores para poder estar com vocês. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite ao público presente de novo. Principalmente hoje, nosso objetivo aqui é os acadêmicos da AGES. E quero dizer a todos que eu sinto vergonha hoje do nosso Brasil falar que não tem dinheiro para o FIES, não tem dinheiro para o SUS. Os órgãos que mais, né, os maiores órgãos do nosso Brasil, programa, né, que é o FIES, que está aí, é o que mais precisa do dinheiro. E os poderosos hoje nadam na corrupção e dinheiro para o FIES não tem, para o SUS não tem, né? Então, a gente se sente envergonhada hoje até de ser brasileiro, chegando numa situação dessa. E também quero dizer a todos vocês que eu, se tivesse essa oportunidade na minha época, né, de ter o FIES, eu hoje teria realizado o meu sonho, né? Então, na minha época, não tinha essa oportunidade. E hoje tem, a gente tem que agarrar e lutar por ela. E pode contar com a gente, comigo, e tenho certeza com todos os vereadores aí, pode contar com a gente. Tem todo o nosso apoio.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Quero aqui começar minha fala parabenizando o vereador eleito Tonhão, Saulo e Locatelli. Parabéns. Tenho certeza que a partir de janeiro você está aqui assumindo esta cadeira aqui. Senhor presidente, quero registrar aqui também a condolência à família do Suradão, que hoje
fez um exame em Cuiabá, andando na rua, de repente caiu e veio a óbito. Graças a Deus, a família já mandou buscar o corpo. Então, quero deixar minhas condolências aí. Quero também deixar meu apoio aos acadêmicos da AGE e dizer que a gente está à disposição. E essa semana passada, eu tive junto com o diretor Clodes ali, aí nós estávamos falando a respeito dos pagamentos que não vinha para ele, que tem 4 meses atrasado, aí eu falei que eu estava ligando para o deputado Ságuas, ele falou assim, que benção se todos os deputados do estado de Mato Grosso fizessem a metade que o deputado Ságuas está fazendo por ele, por nós. Então, eu vejo assim, é vestir a camisa junto, é lutar junto, é por um Brasil melhor, porque a gente sabe que ali dentro daquela área já tem vários professores, advogados de qualidade, e vocês têm certeza que estão estudando pela melhoria do nosso país, pela melhoria da nossa cidade. Então, eu vejo assim que vocês têm o direito, e nós aqui dessa Câmara de Vereador, nós temos que fazer um documento e estar enviando para lá, pedindo aos nossos representantes, porque lá cada um nós temos um representante, que defenda o direito de cada um de vocês de ficar ali estudando. Só queria deixar claro aqui, vereador Valdir, quando você fala do senador Medeiros, se você assistir o vídeo que está se correndo na internet, você se preocupa, porque ele não está vestindo a camisa dos acadêmicos que vivem estudando no FIES. Só minhas palavras, senhor presidente, e quero deixar aos companheiros da AGE ali, estudante, à minha disposição, junto com vocês, lutando pelo direito de vocês.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Bom, primeiramente, dizer para as mulheres, no dia de hoje, não deixe serem pisadas, nenhuma de nós. Nós merecemos é um jardim florido. Nós temos que ganhar beijos todos os dias e abraços e flores, e não tapas e pontapés. Nós não nascemos para sermos pisadas. E dizer também para as mulheres que está aí o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Às vezes parece brincadeira. Eu, por exemplo, tenho que voltar novamente em dezembro, porque também surgiu alguma coisa no meu seio, de uma mamografia. Então, não se permitam de deixar falar, eu não tenho dinheiro. Nós temos aí a campanha, né? Através da Secretaria de Saúde, estão realizadas nos postos de saúde. Então, verifiquem aí, se vocês não têm idade para estar fazendo esse exame de mama, a sua mãe tem. A sua tia tem, a sua vizinha tem. Então, por favor, isso é muito importante. Às vezes passa despercebido uma coisa que está ali constante com a gente. Agradecer ao Executivo por ter essa iniciativa através da lei, não é nada fora da lei, é através da lei, para a gente poder regularizar, dar o início de regularização do bairro Palmiteira, é de suma importância para o nosso município, de todos os cidadãos que ali moram. Claro, teve os inconvenientes, que teve que diminuir a reserva permanente ali. Porém, entre diminuir a reserva permanente e você arrancar todas as pessoas que estão ali na moradia, então, pelo menos, tem que se fazer o que é justo. Primeiro vem o ser humano. Dizer para vocês que eu até escrevi. Dizer aqui para vocês que, apesar de tanta corrupção no nosso país, que todo mundo está a par aí, né? Que enfrentamos, ainda acredito que a educação é o caminho, a única herança que deixaremos para os nossos filhos. Então, vocês podem contar com o meu apoio, com certeza. Para o que precisarem. Aqui na Câmara fico até dia 31, mas dentro de Juína estou há quase 34, 35 anos e continuarei sendo uma lutadora de repente, até do lado de vocês. E dizer também que eu fiz a minha especialização em psicopedagogia na AGES. Obrigada.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, está tramitando uma PEC no Congresso para diminuir os gastos, né, públicos do governo. E hoje a gente vê o governo preocupado até que vários ministros deixaram os ministérios, né, para aprovar essa PEC. Porque o Brasil, ele está aí caindo aí num colapso, né? E se não reduzir esses gastos, eu não sei o que vai ser do nosso Brasil. E eu, reduzindo esses gastos do governo, é a única solução de sobrar dinheiro para investir na educação e para investir na saúde. Porque o Brasil, o rumo que está tomando, não tem mais jeito. Então, eu acho que a prioridade hoje é a saúde e é a educação. O que será o do nosso Brasil se não tiver educação? Então, presidente, a gente quer que Deus ilumine aí aqueles deputados, senadores, para que possa resolver o problema do nosso Brasil. E eu tenho certeza que vai dar certo. O Brasil está passando aí um novo rumo. E o Brasil, na verdade, ele tem de ter alguns reajustes. E temos mais que investir na educação do nosso Brasil. Então, eu estou acreditando nesse novo presidente. E esses atrasos, a gente sabe também que não é de agora. A gente viu o Crodes falando que desde 90 novembro do ano passado, ele já estava com 3 meses aí do FIES atrasado. Então, é complicado, mas eu tenho certeza que o Brasil vai ter um novo rumo e investir na educação é a solução do nosso Brasil. Então, quero aqui agradecer todos os acadêmicos que estão aqui e o que for, a gente puder aí conversar com nossos deputados, senador, a gente vai aí tentar, de uma maneira ou de outra, ajudar o nosso povo brasileiro.
Bom, não tendo mais nenhum inscrito, eu novamente cumprimento a todos que estão aqui até esse momento. Que bom que vocês ficaram conosco, mesmo que seja um motivo tão delicado que estamos aqui reunidos hoje, e nós sensíveis à vossa causa, porque sabemos da dificuldade das pessoas com menos poder aquisitivo para alcançar fazer uma faculdade. Nós sabemos que de 2015 para cá já foram cortados 50% dos FIES. Né? Isso significa uma redução drástica e triste. Triste porque nós acreditamos realmente que a única forma de desenvolvimento de um país é através da educação. Não existe outra. E aí, quando se parte para esse lado, eu respeito a colocação do vereador Ailton, que a PEC 241, que está sendo votada nessa noite, ela é a PEC da desigualdade, sim. Porque existia a possibilidade de estar retirando a parte da educação, da saúde e da assistência social desse congelamento de 20 anos. Ninguém aqui é maluco de dizer que não tem que se fazer um controle dos gastos públicos. Tem que se fazer o controle dos gastos públicos, sim, porque a situação é drástica. Porém, existia a possibilidade de estar deixando fora dessa votação a saúde, a educação e a assistência social. Mas já na comissão, por onde passou, já foi rejeitado por 37 votos 36-7. Uma derrota triste. E é no Senado, depois do jantar de domingo, provavelmente vai passar de tranquilamente, né, dessa forma, retirando, congelando os recursos por 20 anos. Imagine os senhores que daqui 20 anos, quantas pessoas a mais seremos nesse Brasil? Quantos jovens teremos a mais? Quantas pessoas para assistir na saúde? E quantas pessoas na assistência social? Porque só quem acompanha os números da assistência social sabe o trabalho árduo que é. Que bom se não precisasse da assistência social, que todas as pessoas tivessem condições de se manter, né? De ter dignidade como a gente gostaria. Infelizmente, não é assim. Então, a gente fica muito triste, preocupado com essa aprovação. Sabemos que é necessário a redução dos gastos, principalmente começando com as mordomias, com os poderes. Tem que haver essa redução, mas na educação, na saúde, na assistência social, ao meu ver, é um engano muito grande e uma possibilidade de retrocesso enorme. Para que a gente possa também, de uma forma bem efetiva, estar participando desse movimento da questão do FIES, né, da redução dos recursos, nós fizemos aqui um documento que ele vai estar encabeçado pela mesa diretora, mas todos os vereadores, eu acredito que pelos seus pronunciamentos, irão assinar conosco e amanhã mesmo nós vamos mandar via e-mail, que é mais rápido para chegar na mão dos deputados e senadores. Eu vou ler um documento porque ele praticamente é padrão para os deputados e senadores. Eu coloquei aqui para o Fábio Garcia, que é o líder da bancada do PS, ele é do PSB, do partido do qual eu sou filiado, o vereador Geraldo, né? E ele é o líder da bancada federal. E aí nós colocamos da seguinte forma: senhor deputado, diante da crise econômica e política instalada no país, as instituições de ensino superior se encontram em situação de vulnerabilidade, sinalizando prejuízos irreparáveis aos milhares de estudantes assistidos pelo Programa de Financiamento da Educação Superior, FIES. Sabemos que este programa tem relevante importância social aos alunos, sobretudo aqueles de menor poder aquisitivo. E sem esse financiamento, não terão possibilidade de prosseguir os seus estudos. A educação é, sem dúvida, fator preponderante ao desenvolvimento de um país. E assegurar desenvolvimento e formação dos cidadãos brasileiros é a nossa obrigação enquanto representantes legítimos do povo. Assim sendo, pedimos a Vossa Excelência o máximo de empenho e solicitamos que faça gestão junto aos seus pares para reverter as decisões anunciadas pelo Ministério da Educação de cortes significativos previstos no Orçamento Geral da União, comprometendo o acesso e a permanência de grande número de alunos do ensino superior que depende do FIES. A Câmara de Vereadores de Juína apoia a instituição de ensino superior e os alunos assistidos pelo FIES em nossos municípios e espera que os representantes federais, que têm o poder de decisão para mudanças pretendidas, sejam sensíveis e comprometidos com esta causa tão nobre e necessária. Então, é esse o documento que nós elaboramos e vamos encaminhar. No mais, desejamos todos uma boa noite. Agradecemos imensamente pela presença de cada um dos senhores nessa sessão. Sim, sempre vem um aqui, que é muito bom para a gente ter vocês como parâmetro. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana. Está encerrada a nossa sessão.